Senhores Deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Já temos os nossos convidados para a audição do Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida. O assunto que nos traz é a proposta de lei 42/13/2, altera a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida, requerida pelo CDS-PP e pelo Bloco de Esquerda. Estão connosco o professor, que lhe dou as boas-vindas, o professor doutor Jorge Soares e a doutora Francisca Avilés. Utilizaríamos, concordam, o mesmo método, convidávamos o senhor professor e a senhora doutora a fazer uma apresentação inicial e depois começaríamos pelo Bloco de Esquerda, pelo CDS-PP, faríamos uma ronda assim. O senhor professor tem a palavra. Senhores deputados.
Senhor Presidente, senhores deputados. Eu estaria mais à vontade para responder às vossas perguntas do que iniciar esta discussão. Quer dizer, penso que, por exemplo, o Conselho anterior tem interesses próprios e, portanto, é mais fácil estar aqui a falar sobre o assunto. Mas eu posso-lhes dizer aquilo que resultou da nossa... qual foi o resultado da nossa discussão interna e do parecer que foi elaborado. Relativamente à questão que aqui é colocada, que é a utilização das células gaméticas e dos tecidos, aquilo que nós achamos, já na lei de 2006, portanto o parecer que o terceiro mandato tinha elaborado, nós considerámos a possibilidade de haver utilização dos embriões, na altura, ditos sedentários. Desde que essa utilização fosse feita para transferências ulteriores ou para investigação dos próprios embriões. Já foi considerado pelo Conselho nessa ocasião. Portanto, não houve nenhuma reversão dessa posição. O que nós entendemos é que este material eliminado e a eliminação simples do material colhido até 2006, de certa forma não acautelava aquilo que para nós devia ser próprio, que é um contacto com os respectivos doadores para saber se estavam de acordo com o destino a dar. Também podemos pensar que esse contacto nem sempre pode conseguir-se, mas há maneiras de o fazer, há maneiras de o fazer e de ultrapassar a ausência de resposta, ou o que a ausência de resposta pode significar. Pronto. Fez-nos alguma surpresa que nesta proposta, grande parte deste, os artigos de 1 até o artigo... referem-se a espermatozoides, ovócitos, tecido ovário e tecido testicular, e só no fim é que de repente aparecem os embriões juntos, porque até aí não, os embriões não aparecem nos enunciados. Ora, esta é a questão que é mais complexa sempre, e não sei se foi propositado, mas pareceu-nos que havia alguma incoerência entre aquilo que são os outros artigos anteriores que se referem exclusivamente a espermatozoides, ovócitos, tecido testicular e tecido ovárico, por aqui fora, e só no artigo 3º é que entram aqui os embriões, assim um pouco, de forma um pouco extemporânea. De qualquer dos modos, a nossa posição foi que não há qualquer, para nós, não há qualquer objeção ética ao destino que se queira dar a estes tecidos, aos tecidos, e que, no que respeita aos embriões, deve ser cumprido um preceito de, pelo menos, contactar os beneficiários ou doadores, no sentido de saber se... porque houve um contrato, há um contrato, há um consentimento, pode não cumprir as formalidades de um consentimento informado, sobretudo estandardizado, como existe agora, mas houve um acordo entre as partes e, portanto, se houve um acordo entre as partes, esse acordo devia ser objeto de um contacto. É tudo o que eu tenho para dizer, não sei se a doutora...
Obrigado, já é um bom ponto de partida. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Jorge Soares e a Dra. Francisca Avilés em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e agradecer a presença. Efetivamente, o Bloco de Esquerda também considerou que seria útil a presença do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida aqui para discutirmos esta proposta de lei que se debruça essencialmente sobre o destino a dar aos espermatozoides, ovócitos e aos tecidos, o testicular e o ovárico, porque o parecer que tínhamos, a que tivemos acesso do Conselho Nacional de Ética, era um parecer que fazia, era um parecer a um outro decreto, salvo erro ao decreto regulamentar. E realmente agora estamos a apreciar em especialidade esta proposta de lei mais específica, um bocadinho mais específica. Antes estivemos a ouvir o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. O Bloco de Esquerda colocou basicamente duas questões, que eram as duas dúvidas que nos suscitavam esta proposta de lei, que foram sendo esclarecidas, mas eu gostava de colocar as mesmas questões, nomeadamente e com mais ênfase as que têm a ver com a norma transitória. Portanto, só para deixar claro, inicialmente ao Bloco de Esquerda tinham suscitado algumas dúvidas, nomeadamente sobre o destino a dar a este material que era criopreservado depois dos 5 anos, portanto o destino fim dos 5 anos ou fim do prazo de prorrogação por mais 5 solicitado pelos beneficiários. Uma das dúvidas era se não poderia haver aqui um outro destino final a acrescentar, que seria a doação. Da parte do Conselho Nacional de PMA, disseram-nos que provavelmente em casos excepcionais, porque muitos destes casos de criopreservação são casos de criopreservação por razões de doença e, portanto, aqui provavelmente este material não teria qualidade ou segurança para depois ter um outro destino que seria o da doação. Enfim, sentimos-nos esclarecidos com esta questão, mas já agora gostava de colocar também a questão ao Conselho Nacional de Ética sobre o que acha desta questão em particular. Mas, mais em particular ainda, sobre a norma transitória, a nossa questão era esta, que é, nós percebemos o racional que está por trás desta norma. Enfim, o facto de pré-2006, ou não haver regulamentação para a criopreservação, etc., não haver conhecimento ou haver dúvidas fundadas sobre a qualidade do material, sobre a qualidade do próprio processo de criopreservação deste material. E, portanto, e a probabilidade de não corresponder até às melhores práticas atuais e procedimentais. Percebendo isso, creio que seria importante, enfim, não haver aqui na legislação conflitos entre o que é a qualidade e a segurança que nós queremos para este material criopreservado e aquilo que são as expectativas e os direitos dos beneficiários que na altura decidiram criopreservar o seu material. Então, a questão que colocava o Conselho Nacional de Ética era, enfim, se tem alguma proposta de formulação que possa equilibrar e harmonizar estes dois planos, ou se considera que, enfim, um diretor de um centro de PMA, por ele próprio, também não irá, enfim, fazer destruição de material sem tentar o contacto com os beneficiários e, portanto, se pode ficar no espírito da lei ou se era melhor ficar algo explícito na lei sobre, por exemplo, a destruição que não poderia ser feita sem antes ter sido realizada a tentativa de um contacto, ter sido contactado o beneficiário ou a beneficiária. Enfim, é uma questão que coloco. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiroz, faz favor.
Muito obrigada. Gostaria de, em nome do CDS, saudar muito vivamente o Sr. Professor, a Sra. Professora em Vossas Excelências, todo o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Bom, muitas questões já ficaram esclarecidas, quer na intervenção inicial, e de facto a tentação da nossa parte é grande para não reiniciar a discussão. Já tive a oportunidade de dizer há bocadinho ao Conselho Nacional para a Aplicação Medicamente Assistida sobre a própria Lei 17/2016, que, a nosso entender, continua a enfermar de muitas lacunas, de muitas fragilidades e de vários erros, e enfim, e veremos o que é que o futuro nos trará e trará à sociedade portuguesa. Mas, dito isto, estamos aqui a falar desta proposta de lei 42/13, que nos foi apresentada como sendo uma questão de... Foi dito várias vezes, são pequenas tecnicidades. Bom, afinal não são meras tecnicidades, porque a forma como se preserva os prazos e a forma que são aplicados e que são escolhidos para proceder à conservação, ao descongelamento e à destruição de células reprodutivas, por um lado, e de embriões crioconservados, são questões muito mais sérias do que meras tecnicidades, como foi dado a entender pelo Conselho Nacional para a Aplicação Medicamente Assistida, sobre tecidos. Portanto, há aqui uma grande distinção. E eu recordaria aqui um parecer que foi dado relativamente à legislação anterior, e no qual se diz que a destruição dos embriões que não tenham sido utilizados nos 6 anos subsequentes podem ser por determinação do diretor do centro, o que, em nosso entender, consubstancia um automatismo excessivo e um caráter demasiadamente administrativo para o que está aqui em causa, sob vários pontos de vista, sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista deontológico, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista filosófico, enfim, e por aí fora, e até de questões religiosas e culturais. Outra questão que a nosso ver nos parece muito importante e que não é nem pouco mais ou menos uma minudência é a norma transitória prevista no artigo 3º desta proposta de lei, e que as células reprodutivas podem, anteriores, crioconservadas em data anterior à lei número 32/2006, podem ser descongeladas...
Pode-nos dizer só o articulado, só para conseguirmos seguir?
É a norma transitória, artigo 3º? Só um segundo. É o artigo 3º.
Da norma transitória, sim.
Não, é o artigo 3º da proposta de lei, que se chama mesmo... Norma transitória. Aqui está. Norma, os embriões, espermatozoides, chamemos os tecidos reprodutivos, que tenham sido crioconservados em data anterior à entrada em vigor da Lei 32/2006, podem ser descongelados e eliminados por determinação do diretor do centro de PMA. Ora, no entender do CDS, isto colide frontalmente, desde logo, com princípios gerais do nosso direito e do direito civil, que é da aplicação da lei para o futuro. O que é que isto quer dizer? Os embriões crioconservados até a entrada em vigor da lei de 2006... Os seus detentores, os seus proprietários, não podiam, nem deviam saber que, mais tarde, em 2017, 2016, surgiria uma lei que viesse retroativamente autorizar, de uma forma administrativa, a sua destruição. E, portanto, isto não é uma questão de sumenos. Toda esta questão das técnicas de procriação medicamente assistida, que, devo dizer, constitui um extraordinário avanço da ciência e da medicina e que vem proporcionar a pessoas que até há uns anos atrás não podiam realizar, concretizar o seu projeto familiar e de serem pais e mães, foi ultrapassado, toda essa problemática foi ultrapassada através destas técnicas. Agora, tudo isto tem que ser, tem de dar razão, Sr. Presidente, com toda a cautela que matérias desta sensibilidade e desta complexidade exigem. E eu costumo dizer que, assim como avançamos do ponto de vista científico para concretizar coisas anteriormente impensáveis, também temos que assegurar que haja uma colisão cada vez menor com problemas éticos e deontológicos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia aos senhores doutores. Muito obrigado pelo parecer que nos enviaram e também por estarem hoje aqui connosco. Eu afirmei já no início da anterior audição, afirmo também aqui com os doutores, relativamente a esta proposta de lei, parece que há aqui alguma divergência no pensamento e até nas afirmações que já foram aqui produzidas. Quando vos foi suscitado parecer, tanto ao Conselho Nacional de Ética como ao Conselho Nacional da PMA, aquilo que estava em cima da mesa era um projeto de decreto-lei, efetivamente, e isso mesmo consta dos documentos enviados pelos Conselhos Nacionais, tais como os autores enviaram, também o Conselho Nacional de PMA assim enviou. Portanto, o relatório que foi solicitado ao vosso Conselho foi um relatório e parecer sobre a apreciação de um projeto de lei de regulamentação de uma lei, da Lei 17. E saberão os doutores, não sabem, digo-vos eu, que em sede de debate de generalidade o PSD se absteve quanto a esta PPL. E porquê? Porque efetivamente estranhámos que tenha sido nomeada uma comissão de regulamentação da Lei 32 para produzir um anteprojeto que visava regulamentar toda esta Lei 17 e tendo também o Governo prevido que em determinadas matérias, designadamente quando se fala em direitos e garantias, teriam de ser, haver a produção de uma legislação através de um diploma com hierarquia normativa adequada e depois aparece-nos uma coisa completamente diferente. Mas, estando em sede de apreciação aqui, na especialidade, uma PPL que é esta, a 42, e que agora os doutores são chamados a pronunciar-se autonomamente, porque efetivamente o vosso parecer não se restringe só a estas normas, aquilo que eu gostava de vos colocar, percebemos perfeitamente que a questão que os doutores levantam da legitimação administrativa da destruição dos embriões que têm a ver com o material genético que estava criopreservado antes da entrada em vigor da lei, se prende muito mais com questões técnicas de laboratório que o professor Alberto Barros hoje aqui já nos explicou muito bem e, portanto, não é propriamente essas as questões que nós queremos aqui ver tratadas. Agora, o doutor disse muito bem que ao prever-se, como se prevê no artigo 3º, uma norma transitória e chamar aqui a atenção para uma coisa que efetivamente ainda ninguém tinha chamado, é que apenas nesta norma aparece a palavra embrião, porque em todo o demais diploma faz referência ao demais material genético, mas não aos embriões. Nós colocámos já na outra audição algumas questões que têm a ver com os princípios gerais de conservação, pelos períodos que estão estabelecidos na lei anterior, portanto os 3 anos mais os 3 anos, e agora esta alteração para o prazo de 5 anos. Mas gostávamos de perceber se efetivamente os doutores entendem que ao estar aqui só em causa na norma transitória aos embriões, se pretende com isto salvaguardar um prazo diferente. E a nossa pergunta é, então mas se calhar não fazia sentido que ficasse colocado numa norma transitória efetivamente aquilo que o doutor aqui nos deixou como possibilidade de que venha a ocorrer, que é quando as pessoas não respondem, em vosso entender, deverá sempre haver uma consulta às pessoas que têm o material congelado. Estas material colhido antes de 2006 não acautelava este contacto com os doadores, mas há formas de ultrapassar esta ausência de resposta. Há muitas formas, em termos legais, em muitos diplomas, que preferem exatamente isto, é quando as pessoas não respondem, então há uma sanção para isso, ou há uma forma diferente de tratar as questões. Agora, um contacto efetivamente merece, em vosso entender, e também em nosso, alguma... Peço desculpa, Sra. Deputada.
Senhores deputados, quem dá a palavra aqui sou eu e, portanto, Senhora Deputada Ângela Guerra tem a palavra. Senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos, a Senhora Deputada Ângela Guerra tem a palavra, faz favor.
Nós sabemos efetivamente que algum destino tem que ser dado a este material. Não estamos a considerar que deva ser eternizada a sua conservação, até porque isto tem custos e são grandes e, portanto, obviamente alguma coisa tem que ser feita. Agora, daí até partir-se para um diploma onde em 2, 3 artigos e de uma pincelada se resolve um assunto que era suposto ser tratado de outra maneira, isto é a nossa estranheza e daí estas perguntas todas que entendermos que são necessárias ver respondidas e devidamente salvaguardadas para que não se façam disparates, que é isso mesmo que não queremos que venha a acontecer, porque estas pessoas que doaram este material por razões que se prendem ou com doenças oncológicas ou com o que quer que seja, têm todo o direito de ver os seus direitos garantidos e é isso precisamente que o Grupo Parlamentar do PSD pretende que isso venha a ser acautelado na norma. E,
concluindo,
senhores, mesmo para concluir, a minha questão é, se os senhores concordam efetivamente que esta consideração ética da admissibilidade da destruição administrativa por uma simples decisão de um diretor fica devidamente acautelada e fica devidamente tratada com isto que aqui está escrito na lei, e se entendem que esta forma de legislar e isto que aqui está previsto nesta proposta de lei acautela estas questões todas que deixámos aqui no ar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tem a palavra a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o professor Jorge Soares e a professora Francisca Avilés. É sempre um gosto podê-los ver e ouvir aqui no âmbito desta comissão e fora dela. E vou passar rapidamente ao assunto que nos traz esta audição. Esta proposta de lei surge porque e traduz muito pura e simplesmente um aditamento de um novo artigo, porque, que é no artigo 16A, em que o título é Destino de espermatozoides, ovócitos, tecido testicular e tecido ovárico, e tem como justificação este aditamento o facto da lei de 2006 prever apenas o destino dos embriões que não sejam utilizados. E, portanto, podemos discutir a técnica legislativa, podemos discutir tudo isso e é bom que nós possamos eliminar esta confusão. Eu concordo e agora, o que está aqui em causa é, muito pura e simplesmente, evitar a criopreservação sem destino, ad eterno. E isto é um problema que todos temos que resolver. Seja a parte técnica, seja a parte legislativa, seja as decisões. Ainda há pouco ouvimos o diretor de um centro em que dizia que há, de facto, material, seguramente ele fez uma estimativa, mais de 10 mil tubos ou de 10 mil tubos de material espermático que não podem, que não estão em condições de ser doados e que não podem permanecer como estão, porque têm custos, porque têm outros problemas, mas que não podem, não há possibilidade de poderem ser utilizados em técnicas de procriação medicamente assistida. Portanto, se não são viáveis, não são sustentáveis, que não seria, até ele utilizou a expressão, medicamente aceitável que essas amostras pudessem servir para esse fim. Bom, tendo nós este problema e sabendo que os senhores professores, que eu muito respeito, têm no âmbito do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida a responsabilidade também de um esclarecimento, o que eu pergunto é que destino então dar a este material? Vamos mantendo, fazendo de conta que vamos continuando, ficam criopreservados até ad eterno? E assim não criamos problema nenhum, de facto, porque nós podemos até estar a criar e temos o dever ético de eliminar esta confusão que foi criada, não é? Portanto, o problema também que nos explicaram é que antes desta lei não havia consentimento livre e informado. Portanto, também temos mais esse problema acrescido. A notificação dos dadores, dos donos desse material, muitas vezes não é possível, e vamos continuar com este problema acrescido. Bom, nós gostaríamos, o que eu gostaria de saber, e só limitando a esta questão, é se o prazo de 5 anos parece ao Conselho um prazo razoável. O que propõe então que se faça ao material antes de que foi criopreservado antes da lei de 2006, com todos os problemas que existem, de não se fazer até exames de despiste de várias doenças que na altura não se fazia, também nos foi chamada a atenção para essa questão, e sabendo nós que esse material poderá servir para investigação, sim, mas que nunca para fins de criação medicamente assistida. Muito obrigada.
A senhora deputada dava agora a palavra ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português e à senhora deputada Carla Cruz. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada. Senhor Presidente, começo por cumprimentar o professor Dr. Jorge Soares, a doutora Francisca Avilés, do Conselho Nacional de Éticas para a Ciência da Vida. Desde logo, agradecer já a exposição inicial que colocaram. Serei breve, até porque já aqui foram aduzidos vários pontos, e focar-me-ei em duas questões, de facto, fundamentais, e pegando até no parecer que tivemos acesso do vosso parecer, o ponto 6, e eu leio, diz assim: a legitimação administrativa conferida para a destruição de células reprodutivas e dos tecidos que as contêm, e também de embriões congelados, que se encontram conservados desde antes da entrada em vigor da Lei 32/2006, de 26 de julho, carece de sustentação ética, para que não, porque não considera os pressupostos e os consentimentos que à época foram estabelecidos com os dadores e potenciais beneficiários. De facto, nós temos aqui um problema, que é o que fazer com aqueles que, com o material que está criopreservado antes da entrada em vigor da lei. Já na audição anterior também foram aduzidos aqui, de facto, esses problemas, e, portanto, há aqui um problema que tem que ser resolvido. O PCP entende que ele, de facto, tem que ser resolvido. E, nesse sentido, também ouvir o que é que o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida nos pode dizer relativamente a isso. Depois, já aqui o professor Jorge Soares referiu que devem ser contactados designadamente para os embriões, devem ser contactados os beneficiários sobre esta matéria. Na audição do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida foi-nos dito que há muito material que está preservado e que foi feito por profilaxia e, portanto, de pessoas que tinham doença oncológica, que não, com receio de poder ficar estéreis devido aos tratamentos. Portanto, há aqui questões que se colocam, que é: poderá haver dificuldades no contacto com todos aqueles que têm o material criopreservado, e, portanto, que sugestões o Conselho Nacional pode aqui ser dado, porque, de facto, isto prende-se aqui com a norma transitória. Porque, de facto, quando no artigo 3º diz que podem ser descongelados e eliminados por determinação do diretor do centro da PMA, o que é que, de facto, como é que podemos fazer isto? Que sugestões é que o Conselho nos dá? E se, de facto, mantém este contacto apenas para os embriões ou para todos os outros tecidos também que estão aqui implicados nesta proposta de lei? E neste sentido, haverá, eu levanto um problema do contacto, embora nos pareça que isso seja algo a considerar, mas podemos não ter moradas já atualizadas. Portanto, pode haver até termos práticos, dificuldades em contactar pessoas, porque, como nos foi dito aqui, temos material criopreservado desde 1985. E, portanto, as pessoas foram mudando de habitação, de localidade, e, portanto, poderá aqui criar algumas dificuldades. E qual é o vosso parecer, quais são as vossas sugestões que dão para tentarmos resolver, de facto, estas questões que estão a ser objeto nesta PPL? E muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Acabámos esta ronda. Pedi, então, ao professor Dr. Jorge Soares e à professora Francisca Avilés que respondessem a estas questões colocadas,
obrigado,
a estas dúvidas
Presidente.
Dos deputados.
Grande parte das questões que aqui foram colocadas são questões de natureza técnica. O Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida está em posição muito favorável, não é? Até porque integram personalidades que são elas próprias diretores ou proprietários de, e portanto também parte interessada. Eu também entendo que as pessoas não querem ter frigoríficos, expandir os frigoríficos, não é? Portanto, a nossa questão, a nossa abordagem é aqui um ponto completamente diferente. E é esta, preservar sim ou não e até quando? Pronto. Do ponto de vista ético, as células e os tecidos em si mesmo não têm o mesmo valor que os embriões, porque o embrião, se seguir o seu, se tiver um processo de transferência, pode dar origem a um ser humano. Os espermatozoides, enquanto tal, são células que só se têm uma finalidade, ou os ovócitos têm outra finalidade, e, portanto, isoladamente não têm o mesmo valor ético. Portanto, e devo dizer que eu estou aqui a dar uma opinião que, de certa forma, penso que resume a opinião do próprio Conselho, porque eu não estou aqui a título individual e, portanto, como Presidente do Conselho, tenho que dizer aquilo que foi discutido no Conselho ou que eu percebi que seria a posição maioritária das pessoas. Portanto, não vejo, acho que há um valor ético distinto nas células, isoladamente, e nos embriões. Pronto. E daqui a surpresa de nos parecer que na norma transitória, de repente, os espermatozoides e os ovócitos se tinham junto e tinha aparecido um embrião. Quer dizer, que o embrião tinha aqui aparecido porque tinha havido aqui um processo de fertilização ao longo dos pontos anteriores. Mas só pode ter sido por essa razão. Portanto, dito isto do ponto de vista ético, a nossa questão deve-se circunscrever aos embriões. Pronto. Relativamente aos outros tecidos, também podemos pôr em consideração que quem tenha, por exemplo, recolhido tecido ovárico, estamos a falar de uma rapariga nova com tumor do ovário que foi irradiada, cuja colheita tem alguma complexidade, possa, se a sua, ao fim de 5 anos, que é considerado cura oncológica, por exemplo, estar em condições de poder ter um projeto parental, possa recorrer a isso. Começando estes procedimentos em 1985, não é verdade, Sra. Deputada Maria Antónia, que não haja consentimento livre até aí. O que não existe, provavelmente, é uma padronização da formulação de consentimento. Agora, há consentimento...
Consentimento
oficente. Há claro...
Informação.
Mas eu tenho aqui a registrar que não havia consentimento livre. Não, há consentimento de qualquer relação. As pessoas...
Senhora deputada.
As pessoas dirigiram-se aos centros e ninguém as obrigou a fazer colheitas. Portanto, há uma relação, que digamos, contratual, que é uma relação contratual da relação médico-doente, que leva a que houve um encontro de compromissos. E é esse valor desse compromisso que se deve fazer alguma tentativa, no nosso entender, de desobrigar esse compromisso. Estou convencido também por aquilo que sei, que não haverá grande problema, se as pessoas forem encontradas, de fazer essa pergunta. E também deve haver procedimentos, os senhores que são juristas, de saber, na ausência de resposta, como é que devemos considerar que a resposta está dada. Esta é a situação. Portanto, eu não vejo que aqui haja questões muito complexas e, repito, o valor intrínseco ético do embrião é diferente, acho que toda a gente concorda. O valor das células isoladas é distinto, porque só se cumprirem a sua finalidade é que são outra coisa, de contrário, são células. Nós congelamos todos os dias células, os bancos de tumores, todos os dias se congelam células. Portanto, há maneiras hoje de proceder à autorização antecipada dessas amostras. Quanto aos periodicidades que me perguntou dos 5 anos, são questões técnicas. Eu acho que se está a perder aqui uma boa oportunidade de fazer investigação sobre a viabilidade das células, que é uma pergunta que, não, que as pessoas que praticam estas técnicas não sabem muito dar. Isto é, se transferimos um embrião com 7 anos, isso tem problemas? Não tem. Se espermatozoides com 10 anos de conservação têm problemas ou não? Está-se aqui a desperdiçar um material para fazer algum tipo de respostas. Depois há uma outra questão, é que nós deveríamos ter informação atualizada do número de embriões que não estão utilizados. E essa informação dificilmente nós acolhemos. Não é? O professor Alberto Barros diz assim, há 10 mil amostras de espermatozoides, mas não sabemos, por exemplo, quantos embriões, isto é, qual é o peso real deste problema. Não é? Porque se há 10 mil amostras de espermatozoides, deveria haver provavelmente algum número igual de, ou aproximado de ovócitos, por exemplo. Já estou convencido que as amostras de tecidos serão escassíssimas. Quer tecido testicular, quer tecido ovário, serão muito escassas. Essas serão muito escassas.
Muito bem.
Portanto, não sei se isto responde às questões dos senhores.
Podemos fazer 30 segundos a cada senhor deputado, se for o caso disso, se acharem, se acham que estão esclarecidos. Fazemos uma ronda, começo com a senhora deputada Ângela Guerra, para Maria Antónia Almeida Santos, depois, faz favor, tem a palavra.
É também rápido, todos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu era apenas para agradecer as informações que os doutores nos deram. Efetivamente percebemos que, no vosso entender, e considerando que entendem que há uma diferença entre o tipo de células que estamos a falar e o tipo de material que estamos a falar, ou seja, se falamos de embriões, o valor será um, se falamos de células isoladas, o valor será outro, e se calhar fará sentido haver prazos diferentes, digo eu. Imagino eu que seja assim. Daquilo que nos foi transmitido por parte do Sr. Professor Alberto Barros, eu não fiquei com esclarecimentos suficientes. Mas aguardamos um novo parecer por parte do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida só quanto a este diploma, e a minha pergunta é se o Conselho Nacional de Ética também pondera fazer o mesmo, ou seja, só quanto à proposta de lei, emitir um novo parecer, porque aquilo que os senhores produziram é efetivamente uma coisa diferente, é um parecer que vos foi solicitado, como vos disse no início, sobre um projeto de decreto-lei, de regulamentação da lei 17 na sua totalidade. E para já é só muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhor deputado. A senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Senhor Presidente, eu não quero praticamente, não quero fazer nenhum pedido de esclarecimento. Antes de mais, quero agradecer os esclarecimentos que nos prestaram. Quero antes dizer que não achava possível que das minhas palavras pudesse perceber que eu teria dito que não havia consentimento livre e informado no sentido de não haver autorização e que as pessoas fossem obrigadas. É óbvio que não era isso que eu queria dizer, mas já agora eu vou esclarecer. O que eu disse foi que nessa altura não existia uma lei de consentimento informado e, portanto, os centros, ou quando havia recolha, é obviamente que as pessoas tinham que dar o seu consentimento. Agora, não havia um consentimento de forma expressa e por escrito, como existe depois da lei que existiu. É só isso.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Moisés Ferreira, se for caso disso. do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente. Enfim, agradecer as explicações que nos foram dadas e a presença do Conselho Nacional de Ética aqui para fazer esta discussão connosco. E só muito rapidamente sobre os embriões. Eu, sinceramente, a interpretação que faço desta proposta de lei é que acrescenta naquele último número os embriões, porque a atual legislação, no seu artigo 25º, já tem o destino que é dado aos embriões. E eles, os que não forem utilizados, são descongelados e eliminados ao final de 3 anos, ao fim de 3 anos. E, portanto, só não haverá resposta para os anteriores a 2006. Eu creio que é essa a interpretação, porque eles aparecem ali depois no final. Isto não põe de parte, novamente, a questão se as pessoas que na altura queriam preservar tanto os embriões como depois as células ou os tecidos, devem ser ou não contactadas, ou pelo menos deve haver a tentativa de contacto para informar da destruição. Mas creio que a forma que a atual PPL coloca ali os embriões por causa disso, porque a legislação já prevê o destino, só que não prevê o destino pré-2006, ou os que foram queriam preservados em pré-2006.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra então à Sra. Deputada Teresa Caído, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Professor. Sr. Deputado Moisés Ferreira, o ponto é exatamente esse, mas isso não é uma questão de sumenos. Volto a reafirmar e muito obrigada por terem salientado essa questão. Não, é preciso distinguir o que é que são tecidos que, por si, são tecidos reprodutivos, para não estar a elencá-los a todos, mas que são apenas e só tecidos reprodutivos, podem ter valor diferenciado em função da vida e do histórico das pessoas. Outra coisa são já embriões. E é evidente que surge esta norma transitória para suprir uma lacuna relativamente aos embriões antes de 2006. E eu concordo que seja necessário dar uma solução. Agora, não pode ser uma solução à socapa, à lei de norma transitória, aito como qualquer outro tipo de tecidos. Porque, vamos lá ver, isto é uma questão jurídica, mas jurídica no sentido que assenta nos pilares fundamentais, que é a previsibilidade, é uma questão de aplicação da lei no tempo. As leis aplicam-se para o futuro. Há uma lacuna. Oh, Sra. Deputada, vamos imaginar que...
De uma forma rápida e concisa.
Aplica, Sr. Deputado, peço desculpa, isto são os rudimentos do direito, é que a lei se aplica para a frente por uma lógica de previsibilidade, por isso é que existe um Estado de Direito. Agora, as pessoas até 2006 não sabiam, nem podiam saber, que, envolvidos 10 anos, se iria legislar dizendo que o diretor do centro pode destruir. O ponto é esse, que é preciso arranjar uma solução. É, mas não pode... Como diz o Sr. Professor, e bem, não se pode falar de destruição após 6 anos de meros tecidos, enfim, não desvalorizando, mas são tecidos não comparáveis com uma vida humana em progresso, e dizer, ah, já agora, numa norma transitória, lembrámos que aqueles que foram embriões, que eram conservados até 2006, também têm o mesmo destino. É uma questão de aplicação da lei no tempo,
não sei
se estou a conseguir dizer, e é uma questão de princípios fundamentais do nosso ordenamento jurídico e do nosso sistema de Estado de Direito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, se for o caso.
Sr. Presidente, só mesmo para agradecer mais uma vez a presença e os contributos que nos deram na segunda ronda das explicações aos grupos parlamentares.
Sr. Professor, tem a palavra para finalizar
também,
aqui a nossa
também
audição.
Também muito curto para agradecer, em meu nome e da doutora Francisca Avilés. Eu não considero que seja necessário o Conselho Nacional de Ética voltar a pronunciar-se sobre estas questões. Não me parece que... Volto a dizer que células... Não estamos aqui a hierarquizar a nobreza das células e, nomeadamente, não acho que as células reprodutivas sejam mais nobres que as células do miocárdio ou as células cerebrais. Isso é uma posição pessoal que não compromete o Conselho. Pronto. Diga-se. Eu estou a falar de células. Agora, relativamente aos embriões, o Conselho defendeu em tempos que A utilização para fins de investigação é uma finalidade mais nobre. A medicina regenerativa, as células estaminais, nós precisamos delas. Portanto, a destruição, para mim, faz muita impressão. É claro, a destruição quando podemos utilizar um material de invulgar qualidade. É claro que eu também percebo que muitos dos centros são centros privados e que não têm finalidades de investigação. E, portanto, fica mais fácil pedir à senhora para desligar o... para tirar o plug do... a tomada do... e fica mais rápido e mais simples, não é? Portanto, acho que um comprometimento com o futuro e com aquilo que... Isso sim, a nobreza de adquirir nova informação e nova informação pela investigação científica à custa de células que de outra maneira não se conseguem alcançar. Há imensa dificuldade em ter células estaminais diferenciadas a partir de células adultas, toda a gente sabe isso, e portanto era uma boa oportunidade de dar uma finalidade que pudesse ser útil para as comunidades futuras.
Muito obrigado, Sr. Professor Jorge Soares, à professora Francisca Avilés também. Penso que foi, esclarecemos de uma forma tranquila, demos aqui um bom passo no esclarecimento desta questão. Muito obrigado, dava aqui por encerrada a nossa reunião.